ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Olá, eu sou Cida Mendes, atriz de teatro que há 15 anos vive tecendo prosa na pele da personagem Concessa. Uma mulher capaz de fazer a gente morrer de rir até quando fala de coisa séria.
Outro dia eu tava no hospital e falei com a mulher que eu tava passando mal. E ela veio me perguntar qual é que era meu plano. Falei, uai, coisinha, meu plano é sair boa daqui, ui.
Em tempo de eleições, Concessa está em campanha para fazer valer os direitos das mulheres na lei e na vida.
E é por isso que, desde a última terça-feira, Concessa comemora a decisão histórica do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, de ampliar recursos e tempo de propaganda para que nós, mulheres, possamos finalmente chegar ao poder em igualdade de condições.
Mulheres na política, mulheres no poder, a chance de fazer o novo acontecer.
Como Concessa, que há anos empresta seu talento e voz ao empoderamento feminino na política, a ONG Sépia, ao lado do Núcleo de Prática Jurídica da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, teve um papel decisivo em todo esse processo que culminou com a decisão do TSE a favor de nós, Marias. E nosso programa conversa justamente com a advogada Leila Linhares, que é diretora da ONG Sépia, Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação, sobre essa conquista histórica. Seja muito bem-vinda, Leila.
Mara, é grande satisfação estar falando. Na realidade, a Sépia se associou à Associação Nacional dos Defensores Públicos, que entrou com uma ação para questionar a inconstitucionalidade da lei eleitoral, que simplesmente previa a destinação de 15% dos fundos públicos para as candidaturas femininas, né? Essa ação de inconstitucionalidade foi proposta pela Associação Nacional dos Defensores e a Fundação Getúlio Vargas e a Sépia se associaram na demanda junto ao Supremo, e o Supremo realmente determinou que, no mínimo, 30% dos fundos partidários, dos fundos públicos partidários, fossem destinados às mulheres. Uhum. E o TSE, agora com essa decisão, reforça a decisão do Supremo Tribunal Federal. No entanto, o que a gente está vendo, isso saiu nos jornais, é a reação, né, de bancadas, de partidos que se opõem aos direitos das mulheres contra essas decisões do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral. Nesse sentido, as mulheres na política devem lutar para prevalecer essas decisões tão importantes para ampliar a participação política das mulheres e para reforçar os mandatos das mulheres que já estão tanto no Senado quanto na Câmara Federal e também, né, por continuidade nas Assembleias Legislativas dos Estados. Pois então é importante que as mulheres defendam essas decisões da Justiça para que os partidos tenham que se curvar a ela.
Pois é, agora a decisão do TSE foi unânime, inclusive sobre o
também foi unânime. O Supremo também foi unânime.
Pois é, agora nem isso fez com que o Legislativo recebesse a decisão com um olhar mais acolhedor, positivo, enfim, né?
É, na realidade, a gente tem um Legislativo fortemente machista, né? Um Legislativo que não está interessado em ampliar o espaço político para as mulheres, né? Nós temos uma representação política de mulheres de apenas 10%, que é a menor de todos os países da América Latina, é uma vergonha. Na Argentina já temos essa participação praticamente 50%, e o Brasil, apesar de ter essa grande maioria dos eleitores brasileiros, são mulheres, né? Então nós temos essa situação absurda, que as mulheres trabalham, as mulheres contribuem para a economia do país, as mulheres estão lutando para ampliar os seus direitos, e a gente vê essa reação do Congresso Nacional.
Pois é, para eles queremos aqui que você corrobore toda a argumentação dessa ação de constitucionalidade que, em boa hora, Sépia e Fundação Getúlio Vargas ajudaram a construir com vitória.
Está ótimo, querida. Eu acho que a gente percebe que, na realidade, essa decisão do Supremo e do Tribunal Eleitoral nada mais fazem do que colocar né, claramente explicitar mais uma vez aquilo que a Constituição Federal está dizendo, né, da igualdade, né, de homens e mulheres. E essa igualdade tem que ser respeitada. Ou seja, os fundos partidários, no mínimo de 30%, têm que ser destinados às mulheres. O ideal seria que 50%, meio a meio, fossem destinadas às mulheres. Não há porquê, todas as convenções internacionais que o Brasil assinou reiteram a importância da ampliação da participação política das mulheres, que uma democracia sem as mulheres é uma democracia incompleta. E nós vemos, né, essa reação não se dando apenas no âmbito da participação política. A gente vê que a gente tem, né, bancadas extremamente conservadoras a qualquer avanço das mulheres e até se propondo a diminuir os direitos que as mulheres já conquistaram. Então, isso é muito preocupante, é importante que todas as mulheres tomem consciência disso e manifestem o seu repúdio a esse machismo que está entranhado nos partidos políticos, particularmente naqueles partidos políticos mais conservadores. Felizmente, alguns partidos políticos, algumas bancadas de setores mais avançados, de setores mais progressistas, se colocaram ao lado das mulheres, né? Mas é importante ampliar essa frente de defesa das mulheres.
Pois é, agora, de qualquer forma, diante dessa decisão de ampliar recursos e tempo de propaganda para as mulheres, eles têm que cumprir. Os partidos precisam colocar isso em prática já nessa campanha eleitoral, que começa, inclusive, no próximo mês de agosto. Então, vamos lá. Mulheres na política, é tempo da gente fazer acontecer uma realidade que nos empodere de uma vez por todas. Agradecemos pela sua participação aqui no Viva Maria.
Grande abraço, querida.
Muito obrigada.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.